Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o Salão Verde de hoje com uma notícia que mostra como, quando querem, os países podem contribuir bastante para um meio ambiente melhor. Estamos falando do Protocolo de Montreal, que na última semana comemorou 20 anos.
O acordo, Mônica, que hoje reúne 191 países, é considerado um dos tratados ambientais de maior sucesso do mundo. Em duas décadas de vigência, ele foi responsável por eliminar da Terra 95% dos produtos químicos responsáveis pela destruição da camada de ozônio, que protege os seres vivos dos danos causados pelos raios ultravioleta do Sol.
Pois é, Ana, quem não se lembra dos famosos gases CFC, tão prejudiciais à camada de ozônio? Graças à popularização das notícias sobre o buraco na camada e também da própria assinatura do protocolo, o produto, antes tão comum em aerossóis, refrigeradores e condicionadores de ar, tornou-se símbolo de prejuízo à atmosfera e sumiu das prateleiras. O Brasil, aliás, foi o quinto país que mais reduziu o consumo de CFCs no mundo, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão e Rússia. Em 1995, o país era a quinta nação que mais usava esse tipo de gás.
E não é só o CFC que prejudica a camada de ozônio. O Protocolo de Montreal também estabeleceu prazos para a eliminação de outras substâncias altamente prejudiciais à manutenção da proteção natural da Terra contra os raios ultravioleta. O brometo de metila, gás usado no controle de pragas no campo, é uma delas.
60 vezes mais prejudicial que o CFC, ele terá de ser erradicado em todo o mundo até 2015. O Brasil se antecipou e, desde o início deste ano, proíbe o uso da substância na agricultura. Para se adaptar, produtores brasileiros estão recebendo ajuda das Nações Unidas, que realizou um convênio com o governo federal. A Ana traz agora todos os detalhes desse processo.
Uma das principais medidas do Protocolo de Montreal foi a criação, em 1990, do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo. O fundo colocou à disposição dos países em desenvolvimento, como o Brasil, dinheiro para substituição de substâncias prejudiciais à camada de ozônio. Aqui no país, um dos exemplos mais recentes desta iniciativa diz respeito à ajuda financeira a cooperativas de agricultores que usavam o brometo de metila para a eliminação de pragas, principalmente em viveiros de produção de flores. Como o brometo está proibido na agricultura brasileira desde o início do ano, os produtores precisavam de uma alternativa para tratar o solo. E a saída encontrada foi a distribuição de caldeiras e coletores solares projetados para desinfetar a terra a partir do calor. A técnica dos coletores, aliás, foi desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente há cerca de 15 anos. A pesquisadora responsável pelo projeto, Raquel Gini, diz que durante anos o brometo de metila foi usado pela facilidade de aplicação do veneno e pela própria rapidez com que os resultados eram alcançados. Mas, segundo ela, os estudos mostram que o brometo, além de prejudicar o meio ambiente e a saúde do homem, é menos eficiente do que os coletores solares.
O brometo de metila é o que a gente chama de um biocida, quer dizer, mata todo tipo de vida, esteriliza o solo, então mata aqueles micro-organismos que causam doenças, mas também mata os benéficos, aqueles que contribuem para o desenvolvimento da planta. O coletor solar não, ele não esteriliza o solo, ele mantém uma vida no solo, mas elimina os que causam doença, porque de modo geral eles são sensíveis a altas temperaturas.
No núcleo de produção de mudas São Bento do Sapucaí, que pertence à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o brometo deixou de ser usado há mais de 10 anos. Em parceria com a Embrapa Meio Ambiente, o viveiro passou a testar a técnica dos coletores solares no tratamento dos substratos de terra. E hoje, segundo a agrônoma responsável pelo núcleo, Silvana Bueno, os resultados são excelentes.
E o coletor solar é muito simples. Você coloca de manhã nos coletores solar, nós desenvolvemos aqui um tipo de funil que você encaixa na boca do coletor e descarrega o coletor o outro dia. No primeiro dia, o substrato que está dentro do coletor, ele chega aí por volta aí dos 70, 74 graus e de madrugada chega por volta de 10, 13 graus. Então, essa oscilação térmica é muito importante também, principalmente até para controle de sementeira, de planta daninha. e outros micro-organismos também, até o fusarium, né, que é um fungo dos mais difíceis de ser atingidos por altas temperaturas. Então, é um tratamento sim, super eficiente. Você coloca um dia de manhã e retira outro dia de manhã. Não tem segredo nenhum.
Um único inconveniente dos coletores é que eles só podem ser usados em dias de sol. Por isso, Silvana diz que os produtores precisam se programar para tratar a terra nos períodos de céu claro, armazenando-a em barracões. Mesmo com essa estrutura, os custos com os coletores são similares aos do brometo de metila, segundo Silvana.
Apesar dos bons resultados para a eliminação de gases prejudiciais à camada de ozônio, ainda restam muitos desafios pela frente. O problema ainda não está totalmente resolvido e a previsão é de que a camada só se recupere entre 2060 e 2070.
Além disso, o principal substituto dos CFCs, o HFCF, é um poderoso causador do efeito estufa. Pelo Protocolo de Montreal, os HFCFs terão de ser abandonados até 2030 pelos países industrializados e até 2040 pelos em desenvolvimento.
E agora, falando de um outro gás, temos uma boa notícia. O Vaticano será o primeiro país neutro em carbono. Os cardeais anunciaram na semana passada que doarão recursos para uma empresa húngara plantar árvores às margens do rio Tisa, onde a floresta está bastante devastada. Esse plantio será correspondente à quantidade de gases do efeito estufa emitidas por carros, aquecedores dos escritórios e luzes da Basílica de São Pedro. O anúncio vem logo depois de o Papa Bento XVI ter reunido 500 mil de jovens para falar sobre a crise ambiental.
O impacto das embalagens PET no meio ambiente será discutido nesta terça-feira em um fórum em São Paulo, promovido pela Sertão Filmes e pela Almar Eventos. Serão debatidas questões como o uso do material pela indústria alimentícia e de bebidas, a precariedade da reciclagem, a poluição gerada pelo PET e as soluções que podem ser adotadas para reduzir os impactos. Os organizadores pretendem encaminhar as conclusões do fórum para órgãos como a Câmara, o Senado e o Ministério do Meio Ambiente.
Vale destacar que o índice de reaproveitamento do material ainda é muito baixo no país. Estima-se que menos da metade dos 7 bilhões de embalagens PET que circulam no mercado brasileiro sejam recicladas. Daí a importância de se discutir medidas para reduzir os impactos dessas embalagens sobre o meio ambiente.
E por falar em garrafas PET, as duas maiores companhias de bebida do planeta vão substituir as garrafas plásticas por embalagens recicladas. A decisão da Coca-Cola e da Pepsi foi tomada devido à pressão dos consumidores por uma produção mais sustentável. As duas empresas são responsáveis por 55% das vendas de água mineral em todo o mundo. Estima-se que 180 milhões de litros de água engarrafada sejam comercializados por ano em todo o planeta.
No próximo bloco, participantes do segundo encontro dos povos das florestas defendem a criação de um PAC socioambiental. Até já!
Salão Verde.